A gente recebe aqui no estúdio a Keiko Sato, que é especialista em café. Deixa eu pegar um certinho aqui, ó. Ela é formada em gastronomia, trabalha sempre na área de alimentos e bebidas e é mestre de torra e instrutora de barismo, formada pela Specialty Coffee Association. Falei certo? Muito bom dia, Keiko. E a gente recebe também o produtor de café de Iúna, lá na região do Caparaó, o Deneval Miranda Vieira Júnior, que foi um dos vencedores, né, da categoria Arábica como melhor café do ano da Semana Internacional do Café. Muito bom dia.
Vamos lá. Como é que vai ser esse evento, inicialmente? Vai ser no shopping? Vai ser aberto? Como é que vai ser?
Vai ser no Shopping Vitória, uhum. Né? Ele é aberto ao público e terão várias coisas acontecendo, né? Uhum. Inclusive workshops, que a gente está chamando de aula show, né? Vários cafés para provar de várias regiões diferentes, esse que é o legal, né?
Agora, como é que vai funcionar? Quer dizer, digamos que eu esteja lá passeando pelo shopping e me deparo com vocês ali fazendo essa apresentação. É só chegar, entrar, conversar? Como é que isso funciona?
Bom, tem várias vagas para os cursos, né, para os workshops, então tem um limite, talvez, né?
Sim.
Eu não estou muito inteirada de como será, né, mas a ideia é que todo mundo venha e tente criar interações com a gente para poder aprender alguma coisa, né?
Keiko, não é uma impressão, mas em relação a, digamos, a aproximação das pessoas em relação aos cafés especiais. Isso certamente tem acontecido. Mas isso, a minha dúvida é, tem acontecido de uma maneira, digamos, mais espalhada pela sociedade? Porque antes a gente via esse consumo de café especial, digamos, mais concentrado, de pessoas que estavam ali, mas prestando atenção mesmo no produto, tinha algum tipo de referência ou algo assim. E também tinha ali uma barreira financeira. Mas hoje, me parece, a oferta de cafés especiais nos supermercados, por exemplo, cresceu, está muito mais fácil. Existe a possibilidade, até por conta das embalagens, de a gente conseguir ter acesso a esses cafés de uma forma mais facilitada mesmo. É assim? Esse movimento está sendo feito? Como é que está sendo a resposta do público em relação a isso?
Eu, como mais próxima do consumidor final, né, que seria, a gente tem aqui dois produtores de café, eu entendo que na minha cidade, né, eu sou de São Paulo, o consumo tem crescido assim, de uma forma absurda, né? E o consumo, obviamente, ele vem também com a maior parte produtiva tratando do café também. Uhum. Isso faz com que a gente tenha mais matéria-prima para trabalhar em relação ao café especial.
Ok.
Né? Então, acessibilidade a conhecimento, essas coisas de mídias, então as pessoas ficam curiosas, elas querem conhecer, então obviamente que o consumo aumenta, né? Está em torno de 18% aí de crescimento.
A gente já vai falar com o Deneval aqui daqui a pouquinho, mas eu queria te perguntar, fazer mais uma pergunta em relação a algo que a gente sempre ouve falar em relação a esses cafés especiais, os cafés que são melhores, é que houve por parte, eu não sei se a gente pode definir como algo histórico, mas a gente aprendeu a tomar café de uma forma um pouco equivocada. Hoje se fala muito que os bons cafés, eles não necessitam de açúcar, a recomendação é que você tome sem açúcar. E tem até, eu vi até uma postagem de uma pessoa que atua na área dias atrás, explicando, até falando inclusive em relação à cor, que muitas pessoas que não estão acostumados a tomar esse café especial, elas estranham um pouco o fato de não ser aquele café preto, retinto, pesado. Fala um pouquinho para nós a respeito disso, por favor.
Eu tenho uma torrefação de café junto com a minha sócia, né, Elis Bambil, e a gente torra matéria-prima de qualidade, né? Uhum. Então, quando você tem torra de matéria-prima onde há uniformidade, não há carbonização de outras coisas. Tá?
Certo.
Então, até o café mesmo ele pode carbonizar por ele já vir sem umidade. Então, a gente não vai ter aquela cor retinta, né? E nem aquele sabor tão amargo que é o comum do café tradicional.
E, né, que acaba exigindo daí a adição do açúcar, né?
Sim. E aí, quando a gente trabalha com concentração, né, a gente consegue entender que o corpo da bebida ele vem pelos açúcares da semente ali.
Uhum.
E não pela tosta mais prolongada, entendeu?
Entendi. Você quer fazer alguma pergunta, João?
Não, eu estava conversando aqui com o Deneval Miranda Vieira Júnior. A gente está recebendo o Júnior e o pai, o Deneval Miranda Vieira, que está aí do lado do Cacá, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, está vendo. A gente vai conversar com os dois aqui, porque eles são campeões, os atuais campeões da categoria Arábica, com o melhor café. E aí a gente está trazendo a velha geração e a nova geração aqui. Deve ser um orgulho imenso, né? É um orgulho imenso aqui para o Estado ter um campeão desse evento tão importante, né? Que é a Semana Internacional do Café, que acontece lá em BH. E eu queria saber, né, como que é essa passar da geração, né? Imagino que o senhor à frente da produção do café, agora o seu filho também ajudando na produção. Como que acontece? É família mesmo?
Sim, bom dia, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso, né, estar aqui com vocês. Exatamente, assim, é um orgulho imenso pra gente, porque foi sempre um problema na cafeicultura a questão da sucessão familiar.
Sim.
Tá? Então, quando a gente consegue desenvolver um trabalho dentro da cafeicultura e que a gente vê a alegria do jovem em permanecer na cafeicultura, então a gente, assim como pai, né, e um defensor do café, na verdade, eu acho que o café já... Ele é imenso, já sofreu demais.
O senhor tem quantos anos na cafeicultura?
Eu sou a quarta geração, né, produzindo café. Nasci no meio do cafezal, né?
Sim.
Sou a quarta, eu tô com 53 anos, nasci no meio do cafezal. E hoje eu tenho os meus sucessores, que são meus filhos. Eu tenho 3 filhos, um homem e uma filha, que são sucessor, né, do café. Já tenho os meus netos, que está ali participando, que inclusive da questão da sucessão, uma coisa muito bacana que os cafés especiais têm trago para a gente, é que nós estamos participando de um momento assim muito especial, que é a mudança de cultura.
Pois é, isso que eu ia perguntar para o senhor. Quer dizer, o senhor está falando aí de décadas, a gente pode definir dessa forma,
sim,
de produção, mas há claramente uma questão aí de evolução. Ou seja, nós tínhamos um tipo de produção lá atrás e hoje, com os cafés especiais, vocês têm de atender a novas exigências, novas maneiras de lidar com os cafezais e tudo mais. Como é que é isso, hein? Como é que foi isso para o senhor, ou está sendo, né?
Olha, para mim, produzir cafés especiais, eu comecei a produzir especial, inclusive, de 2010 para cá.
Certo.
A gente vivia uma situação financeira muito difícil, para a gente estar em regiões de montanhas, de altitude, não era muito favorável, não estava sendo muito favorável para a gente produzir volume.
Uhum.
A gente vivia uma situação muito difícil. E aí eu pensei, se a gente não inovasse, não fazer alguma coisa diferente, realmente nós não vamos ter sucessor, inclusive nas cafeiculturas de montanhas, né, nas partes mais altas, que por motivo de situações climáticas é desfavorável para a gente produzir o café. E aí eu tive a felicidade, né, de a partir de 2010, que foi forçado, né, por essa dificuldade financeira, a buscar buscar novos meios, né? E aí encontrei no café especial essa possibilidade. Agora eu digo para você o seguinte, eu acredito que o café chegou no Brasil com os grandes barões do café produzindo café de qualidade.
Uhum.
Eu acho que depois o Brasil perdeu um pouco esse time, esse objetivo de produzir café de qualidade e passou a valorizar café de baixa qualidade. Porque o Brasil...
Acho que então ao longo do tempo a gente perdeu essa e até inclusive a noção daquilo que
exatamente
era bom, né?
Eu acredito que sim. E aí hoje, já tem um tempo, então a partir de 2010 eu comecei a estudar sobre os cafés especiais, né, então produzir, ficamos 5 anos estudando sobre o que era exatamente o café especial, o que era o mercado, como atuar nele, aonde já se produzia cafés especiais, qual as condições que ele se encontrava. E aí nesse tempo eu pude perceber então que depois, em torno de 2010 para cá, talvez um pouco menos, veio crescendo novamente essa demanda dos cafés especiais. Então produtores tendo mais acesso, inclusive a eventos maravilhosos, uhum, como esse, né, que foi citado aqui, que é o COFES no Shopping Vitória, que nós estamos celebrando a Semana Nacional do Café, que é o segundo acontecimento, né? Aconteceu no ano passado, está acontecendo agora. Isso é maravilhoso. Você tem um produtor produzindo qualidade e está crescendo a demanda de consumidor, mais do que justo ter um evento que vai aproximar. Então, aproximar o produtor, aproximar os profissionais, né, de toda a cadeia do café e o consumidor. Então,
eu queria perguntar para o seu filho o seguinte, lá no Caparaó, essa cultura de café especial, ela já se espalhou? É algo que ainda é isolado? Como é que está a situação em relação à região?
Bom dia, tudo
bom
bem?
Bom dia.
Prazer estar com vocês aqui também. Eu acredito assim que já está bem grande, mas ainda tem bastante áreas lá que no pessoal, os produtores ainda não estão produzindo especiais, não. É uma cultura que ainda tem que se implantar mais ainda, né, na nossa região do Caparaó lá. E o Caparaó é bem grande também, na verdade.
E bonito, né?
É.
Você ia perguntar, João?
Sim, eu queria voltar para essa participação familiar. Como que hoje é dividido aí as tarefas, né? O senhor fica com qual parte o seu filho cuida na cafeicultura?
Sim, maravilhoso. Eu fico feliz com a sua pergunta, cara, porque isso é algo muito rico, né, que a gente tem dentro da cafeicultura. Quando nós estávamos tendo dificuldade em gerar novos sucessores, exatamente isso que faltava na cafeicultura: organização. O homem do campo tinha dificuldade em organizar a produção de café. Então, isso desmotivava o jovem, que era atraído, né, por outros... por meio do estudo. O estudo ele é muito bom, né? Não tem quantidade, qualquer quantidade de estudo é importante, mas quando o jovem ia para o estudo, às vezes ele perdia um pouco o entusiasmo pela cafeicultura e acabava se perdendo. Então hoje, como a gente faz? Nós temos dentro da nossa família, igual eu falei, eu, a Rosa, minha esposa, né, que somos os pais, né, da família lá dos cafés especiais, do café cordilheiro do Caparaó, e nós temos então 4 filhos. Hoje nós temos 4 pilares que é distribuído essas tarefas dentro do sítio. Que eu fico com a parte de colheita e pós-colheita, estudo, porque o nosso sítio é um laboratório que tem várias partes de estudo. Nós desenvolvemos, né, a partir lá do início, que, né, eu falei, nós fomos estudar sobre café e nós então começamos e não queremos parar. Estudar para entender o máximo, para oferecer o máximo sobre o café de ponta a ponta. Então, desde a área da escolha do cultivar, da nutrição, da parte do colheita, pós-colheita, então a gente tem a torrefação também, e também as degustações, a gente realiza isso dentro do sítio, que é novidade para cafeicultura de montanha, para os produtores de agricultura familiar. Isso é novidade, era mais os profissionais, né, que utilizava mais na ponta essa parte técnica, né, de torra e degustação. Então eu fico com a parte, né, dos estudos dos cafés especiais, o colheita e pós-colheita, que a gente tem esse café todo rastreado. Então a gente trabalha com a rastreabilidade de todos os lotes para entender o que está acontecendo com cada café a cada momento que a gente colhe. Dentro do pós-colheita, tem o chamado processo diferente de cada café para entregar para o mercado de café especial bebidas diferentes, né, que a gente tem. E então eu cuido dessa parte junto com a família num todo. Daneval Júnior, que está aqui presente com nós, hoje ele é responsável pelas torras, né, dos cafés do sítio. Ele é o responsável principal, né, da torra e degustação do café, embora na hora das degustações a gente sempre faz com dois, três, né, degustadores para realmente fazer a interpretação, né, desse café, da leitura do sensorial do café. Cuida também do marketing, coisa que na cafeicultura, antes da gente produzir especiais, a gente não tinha a menor noção do que era isso. Então, a gente perdia muito, né, os nossos jogos, porque não tinha oportunidade de coisas novas.
Agora, Sr. Deneval, o senhor fez aí um relato a respeito de um processo que é bastante elaborado, inclusive do acompanhamento dos lotes e etc. Com quem o senhor trabalhou aqui no estado? Quem deu ajuda para o senhor? Ou o senhor mesmo falou que estudou durante 5 anos os cafés especiais. O senhor, nessa etapa, a gente pode definir como um autodidata. O senhor teve ajuda, teve curso? Como é que isso se estabeleceu?
Olha, felizmente nós tivemos um apoio, assim, o Sebrae está presente, o Incapé está presente. Mas o pontapé inicial, temos outros, né? Temos outros apoios, assim, ao partir do que a coisa começou a caminhar, nós tivemos mais apoio. Mas no início, na verdade, foi uma necessidade nossa.
Sim.
Que nem eu falei, foi uma necessidade que a gente tinha, foi que nós partimos para não abandonar.
Pode continuar.
Água.
Espera, pra nós.
Que aí, se a gente não tivesse feito essas mudanças, na verdade, a gente teria, era o grande objetivo meu lá em 2010. Ou partir para a especial, que apareceu depois, ou antes, a gente ia até abandonar a cafeicultura. Então foi nesse momento que a gente se encontrava lá.
Foi um divisor de águas aí do senhor.
Sim. Então eu comecei então a caminhar, aí começou a aparecer algumas pessoas, né, que eu fui feliz de encontrar, de dizer, olha, você já pensou alguma coisa no café especial? Que a gente falava do amor que a gente tinha pelo café e pela região, que é belíssima, né? O nosso Caparaó é maravilhoso, as belezas naturais. A gente gostava muito dali e do que a gente fazia, mas não estava sendo suficiente, né, no financeiro, não estava legal. Aí, então, assim, depois, né, que tudo isso aconteceu, foi acontecendo, é que aí realmente os apoios, né, foram chegando, falou assim, não, você está fazendo um negócio diferente, está legal e tal, mas eu digo para você que seria bom se tivesse mais. Sabe? Ainda tem. Eu acredito que pessoas que tenham competências, né, em condições de dar apoio, né, pessoas que estão em cargos interessantes, se aproximassem um pouco mais de cafeicultores que estão fazendo diferença, sentar junto, entender um pouco mais de perto mesmo, eu acredito que nós podemos fazer muito mais. Salvar ainda mais os nossos jovens, que são a sucessão familiares no campo, e dando a eles o prazer de trabalhar no campo.
Sem dúvida.
Porque quando nós perdemos, né, os jovens para o campo, é porque eles não estavam encontrando, né, entusiasmo, prazer, e hoje é um caminho muito bom.
Queria te perguntar o seguinte: a gente está aqui diante de um produtor que teve uma evolução e conseguiu fazer uma passagem na sua produção para os cafés especiais. Mas como, eu não sei se a palavra correta seria reeducar, mas como popularizar ou ensinar, entre aspas, para o público também essa passagem, ou seja, essa mudança dos cafés, digamos, mais populares, mais tradicionais, mais conhecidos, para esses cafés especiais. Como é que vocês podem fazer em relação a isso?
Olha, a gente em cidades capitais, a gente tem procurado dar mais acessibilidade, né?
Uhum.
Na nossa escola de barismo, a gente tem workshops de introdução ao café especial, né? E estamos também tentando trazer também o produtor mais para perto, né? Então, o produtor, normalmente, ele ficava meio que escondido ali no sítio, né? Não via o sítio como uma empresa, que é o fato disso, desse relato dele. E acabava que a gente ficava com uma desconexão com a ponte. Hoje em dia, o produtor, ele já está querendo mais se aproximar com as pessoas que comercializam o café dele.
Uhum.
Né? Então, essa ponte entre o consumidor final e o produtor também vem através de nós, que somos empresa, mas também vem através do barista, que é o profissional do café, né?
Entendi.
Então, a nossa responsabilidade como torrefação é educar o barista para que ele consiga transmitir isso para o público comum e a gente conseguir ampliar essa visibilidade, né?
Queria aproveitar para perguntar, o Espírito Santo é um grande exportador de café conilon, né? Boa parte da produção aqui no estado vai para exportação. Queria perguntar qual que é a participação do café arábica e, inclusive, o café que o senhor produz, né, que é especial, para onde ele vai, até onde ele chega?
O Espírito Santo, ele tem a maior produção, né, de café, realmente é da espécie, né, do conilon. É referência, né, aliás, mundial, né?
Uhum.
A questão de quantidade e agora também a qualidade, que é uma coisa muito bacana que está acontecendo. Inclusive o campeão nacional também, né, do Coffee of the Year, é do Espírito Santo também. Nós fomos campeões junto lá, que foi uma alegria muito boa. Mas a região de montanhas do Espírito Santo e o Caparaó tem uma produção de arábica gigante, né? Então, assim, já tem, está crescendo a questão dos especiais, mas ainda tem também muitos cafés, né, arábicos que estão sendo comercializados, né, em grande escala também, que vai para exportação, assim como o conilon. nas regiões, né, de Caparaó e Montanha do Espírito Santo, a gente tem um volume bem grande. Não tem os dados, né, exatos, mas sei que a produção é bem alta e está crescendo muito, né, a questão dos especiais, que já estão sendo exportados, né, os especiais para vários países. Nós começamos no início, a gente não tinha muito conhecimento, a gente não sabia exatamente como a gente ia se posicionar no mercado, né, de especial. Aí nós fizemos algumas parcerias com a empresa, que o café nosso, né, por via parceria, foi levado para vários países. Hoje nós estamos trabalhando de forma direta, então nós não temos parceria, estamos trabalhando nós com café verde ou torrado, que a gente distribui em todo o Brasil, e também direto, né, a nossa venda direta, a nossa produção não é grande, é, como eu falei, agricultura familiar, de porte pequeno, a gente estamos mandando para a França e para o Chile atualmente.
Olha. Tem pergunta aí, João, de ouvinte?
Tem sim. O Luiz Sebra pergunta se a qualidade dos cafés especiais faz melhorar o café padrão, se tem alguma interferência ali, não sei, na produção, no preparo do terreno, enfim, se tem alguma interferência do café especial da produção para o café padrão.
Se a gente faz um trabalho diferente para produzir o especial, seria isso?
Eu acho que o que ele quer dizer é o seguinte: se ao melhorar a plantação, quer dizer, se ao se dedicar ao café especial, se isso tem alguma influência também na produção do café padrão.
Exatamente.
Acho que é isso, não?
Isso.
Acho que o ponto de partida, no meu ver, que todo produtor de café especial, ele procura o que eu chamo de ser profissional na produção, que é ser um conhecedor, né, de tudo que rola em torno do café, de todas as etapas. E isso, naturalmente, já vai fazer com que o cara, ele tenha uma gestão bem melhor, que ele já vai ter uma produção de café toda planejada. E, então, quando o cara decide produzir especial, ele já está nessa linhagem de entender tudo. Eu falo isso porque no passado eu não tinha conhecimento, eu perdia muito dinheiro, não sabia por quê.
Mas pegando o gancho nessa pergunta, é possível ter a produção de café padrão e de café especial no mesmo local, na mesma produção? Ou quando se faz opção pelo café especial, a pessoa tem que ir ali e só produzir o café especial? Como é que é isso?
Acaba que a gente consegue... Ou a gente naturalmente produz os dois cafés. Entendi. Ao mesmo tempo, paralelo, a gente produz. Tem algumas situações que, se a gente quiser explicar, a gente vai definir. Uma delas, por exemplo, tem uma produção nossa, lá do Sítio Cordilheiras, que ela está em altitude mais baixa. Uhum. Ela é menos favorável para se produzir qualidade. Então essa área a gente só produz commodities, né? Que é os... Entendi. Cafés chamados comuns, que é commodity. E na área que a gente produz os nossos especiais, são de altitude mais elevada. Mesmo assim, nós não conseguimos ainda fazer todas as adaptações. Então, mesmo produzindo especial, tem um pouco do café, se ele não enquadrar, né, dentro das exigências esperadas por um café especial, ele então vai também ser um commodity. Então, paralelamente, está sendo produzido junto. Porque a gente tem que atender, o café especial ele tem que enquadrar, né, de tipo 80 pontos acima para ser especial, ele tem que ter ausência de defeitos, né, nesse café. Então quando a gente vai preparar o especial, se tem alguns cafés que não enquadrar ali, então ele vai para esse mercado de commodity, né, que é café de baixa qualidade, que permite então ter defeito, o especial não permite defeito.
Tá, ótimo, gente. Eu só queria te perguntar, não sei se você tem todas as informações, mas lá no shopping vocês vão ter atividade hoje, amanhã e domingo, como é que vai funcionar? Você tem essa informação?
Terão várias atividades. Uhum. A ideia é aproximar real o produtor, né? Pelo que eu entendi ontem, a gente teve um bate-papo sobre. Todos os workshops são com temáticas diferentes, né? Então você vai ter possibilidade de aprender coisas diferentes, tipo métodos, sobre o que é a profissão barista. Então é bem educacional mesmo, ainda de uma parte de introdução.
E vai, né, acontecer durante esse final de semana, é isso?
Sim,
né?
E sempre rolando degustação para a pessoa poder comparar, né? Comparar cafés de locais diferentes, né? Não precisa comparar qualidades diferentes, e sim cafés de pessoas diferentes.
Só para reforçar, a entrada é gratuita, né?
A entrada é gratuita.
Só chegar. Tá certo, então a gente conversou com a Keiko Sato, especialista em café, formada em gastronomia, também trabalha na área de alimentos e bebidas, é mestre em torra, instrutora de barismo, formada pela Specialty Coffees Association. A gente começou também com o Deneval Miranda Vieira, que é, e o Deneval Miranda Vieira Júnior, filho dele, que é produtor de café do sítio Cordilheiras, lá no Caparaó, lá na região de Una, né? E também vencedor do prêmio de melhor café do ano na categoria Arábica em 2023. Muito obrigado pela presença de vocês, viu?
De nada, é um prazer.
Muito obrigada.
São 10